Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Voltando para a última parte do nosso programa, você sabe qual é o efeito pior do Dunning Kruger na nossa vida, assim? É a arrogância. Né? Porque a pessoa que ela não sabe e acha que sabe, ela normalmente é mais arrogante.
Sim.
Ela acha. E sabe o que acontece também? Por isso que é prejudicial. Porque a pessoa que ela acha que sabe, ela não busca mais conhecimento sobre aquilo. Então ela continua não sabendo, achando que sabe. Né? E ela para o conhecimento dela. Então a gente vê assim, e bloqueia. Porque depois que a pessoa, por exemplo, ela se sente confortável naquele conhecimento, se você vem com uma fala que é contrária a ela, a culpa é sua.
Sim.
Isso é errado.
Sim, exatamente.
Você
está
tentando fazer de propósito. Quer ver uma coisa que é comum? Olha só. Acho que vocês já ouviram isso. Já ouviram falar da história da águia?
Depende, não lembro.
E depois de tantos anos, a águia, 45 anos ou 50 anos, a águia, ela vê que ela está ficando velha, as garras estão maiores, o bico está maior. Aí ela vai até a montanha e ela bate com o bico na pedra até quebrar o bico dela.
Sim, sim,
depois ela quebra as unhas, ela primeiro tira as unhas, né, quebra, sim. E ela vai tirando todas as penas e ela fica ali. E aí as outras águias vêm alimentar ela, porque o bico está quebrado, para esperar o bico crescer.
Sim.
E aí quando o bico cresce, as asas estão, as penas nasceram, ela voa, sabe? E ela sai ressurgida, renascida, né? Você vê, isso nunca aconteceu em águia nenhuma, pelo menos do planeta Terra, né? Isso só existe na fantasia. Alguém falou isso como uma alegoria e usou até o animal errado, que ele queria talvez falar sobre a fênix que nasce de si mesmo, né? Como mesmo, e botou uma águia, né? Quando criou esse tipo de imagem, as pessoas ficaram tão fascinadas com essa ideia de renascimento, de sofrimento e depois de renascimento, que teve gente que falou que assistiu isso no programa da Discovery, que mostrou inclusive a águia. Criou uma imagem fantasiosa na cabeça das pessoas. As pessoas juram que isso é verdade. E eu já vi influenciadores, já fui em palestra, que a pessoa botou isso como palestra inicial, sabe? E eu tinha vontade de rir, aquilo me incomodava, que eu falava, cara, isso é bobagem, isso é mentira. Né? É a mesma coisa que eu falar assim, olha, você lembra o cachorro quando ele chega aos 40 anos de idade, né? Ele se esconde e aí cai todo o pelo dele, aí as patas dele caem, depois nasce de novo e volta. É a mesma coisa. Né? Mas isso criou uma ideia que é quase um meme. Né? E esse meme que é criado, ele cria. Meme é uma partícula de memória que nós temos, de informação, que fica com a gente. E aquilo vai virando nossa verdade. Então, as pessoas acabam ficando arrogantes, porque elas não conhecem, né? Elas trazem argumentos de autoridade, né? Então, a gente tem muito aqui no Brasil, que eu acho engraçado, a pesquisa americana, né?
Sim.
Ah, segundo a pesquisa americana, a gente não sabe de que universidade que a pesquisa foi feita, né? Ah, descobriram agora. Outra coisa que eu vejo, que eu morro de rir, que é o pessoal que fala que é moda. Agora é moda.
Ah, sim.
Né? Ah, agora é super moda, uma coisa que é completamente maluca. Agora é super moda que todo mundo ande com um sapato na cabeça.
É,
aí o argumento de autoridade é moda em Paris. Lá em Paris todo mundo usa isso.
Djalma, não sei se você já falou sobre isso, mas é uma dúvida que eu tenho. A respeito ainda sobre as causas, existe alguma relação com ansiedade?
Do quê? Do efeito Dunning Kruger?
É.
Eu acho que sim. Sabe por quê? Olha só. A ansiedade é um medo do futuro. Eu acho que as pessoas que elas desconhecem alguma coisa, elas tentam obter informações que corroboram com as suas crenças, né?
Sim.
E elas ficam ansiosas quando aquilo é questionado. Então, eu dei o exemplo aqui da ivermectina e da cloroquina, que são remédios que comprovadamente não, a Organização Mundial de Saúde falou que não funciona.
Sim.
Né? O grão máximo. E aí teve pessoas que aqui que fala que não, que soube lá pelo Zap, né, que...
O Zap é a melhor fonte de informação.
Tinha um quadro no Porta dos Fundos, que eu sempre comento aqui, que era de uma mulher que ela tinha esses pensamentos mágicos, né, que ela falava assim, que ela soube, na verdade, que é assim, ela tem um amigo que conhece uma pessoa que conhece a empregada do Drauzio Varella. E aí, por ela viver tanto com o Drauzio Varella, ela praticamente é uma médica. Então, ela dá opinião sobre medicina, entendeu? E é exatamente isso. Então, a ansiedade, ela pode estar ligada a esse tipo de conhecimento. E a necessidade de você se reafirmar.
É, e daí nisso entra numa outra questão que eu não... Desculpe se soar repetitivo, mas é que eu realmente perdi essa parte. Mas pode ser causado por pressão social ou profissional?
Claro, né? Nós vivemos numa época que fingir que sabe é mais importante do que saber.
Ah, sim.
Né? Eu finjo que sei.
Você mostrar que tem algum grau de conhecimento.
Algum grau de conhecimento. Sim. Né? Eu tenho que fingir. Eu tenho que fingir que sou daquela determinada coisa. Então eu posso, através de vestimentas, de gestuais, né, passar uma segurança sobre uma informação que eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando.
Sim.
Né?
Então, a partir do momento que você fala alguma coisa com propriedade.
A tal da propriedade. Como é que é a propriedade?
Sim.
A propriedade, eu uso o argumento de autoridade. Olha, estou falando porque eu sou psicólogo.
É.
Né? Argumento de autoridade. Mas ao mesmo tempo com postura.
Firmeza.
E ainda posso dizer para você, eu fiz pesquisas sobre isso.
Uhum.
Mas você nunca leu, não sabe que pesquisa eu fiz. E às vezes a minha pesquisa foi comigo mesmo, que eu pensei, será que isso funciona? Funciona.
Ou você fala assim, com base em dados, não sei.
Com base de dados, né?
É.
Então, por exemplo, essas pesquisas, por exemplo, o próprio Danny Kruger, ele é questionado em termos de pesquisa metodológica dele, porque o número de pessoas que ele entrevistou na primeira ideia dele foi 45 pessoas. E isso, estatisticamente, não quer dizer nada.
Pois é.
Mas depois a ideia foi corroborada com outras pesquisas. Essas pesquisas com motoristas americanos, entende? Que achavam que eram os melhores. 90% dos motoristas se acharam que são dentro dos 5% melhores motoristas. Né? Que é impossível, né? Olha lá, pergunta, vai.
É que o teu programa passa muito rápido.
Passa,
existe tratamento para isso?
Olha só, na verdade, tratamento, não. Eu acho que precisa de conscientização, né? Existe uma coisa que eu acho muito bonita, que chama-se humildade intelectual. As pessoas precisam saber, a gente precisa perceber que tem muitas coisas que nós não sabemos. Né? Então, quanto mais você tenha certezas de algumas coisas do mundo, sabe, duvide da sua certeza. Né? Porque assim, a gente não sabe. Né? Então, por exemplo, da sua informação sobre políticas, principalmente políticas internacionais, né? Políticas de mercado, que a gente não faz ideia do como acontece. São poucas as pessoas que têm acesso realmente ao que está acontecendo isso. A política internacional, então, nem se fala. As pessoas têm opiniões sobre países que nunca estiveram lá, sabe? E faz uma coisa que você vê que faz parte da ignorância, que é a generalização. Né? Eu pego um caso e generalizo para todo um país ou um povo. Né? Então, isso, e o mundo inteiro faz isso, não somos só nós. Né? Então, a humildade intelectual é a primeira coisa, sabe? E a segunda... Não é vergonhoso você não saber, né? É mais vergonhoso você fingir que sabe.
Sim, exatamente. E um outro termo, eu estou cheio de termos hoje. Um outro termo que surgiu a respeito do tratamento é o mindfulness.
Isso.
Como que isso pode ajudar?
Veja só, o mindfulness, ele consegue fazer a ideia dele é você ficar no presente. Né? Você ficar mais no aqui agora, trazendo o presente. Então, isso é uma das situações que faz com que você fique mais inteiro, mais dentro, assim, com você mesmo. Né? Por isso que eu falo, o mindfulness, ele consegue fazer com que você questione a você mesmo, sabe? E você vê os sentimentos e olhe melhor para os sentimentos que estão brotando em determinadas situações. Então, por isso que é importante. Quando você, por exemplo... você tem uma certeza sobre determinadas coisas que você gosta, por exemplo, certo? E você quer passar isso para os outros, eu acho que o problema mais é passar para os outros essa ideia, ou pôr em risco sua vida, né? Por você ter uma coisa que você acha que conhece, né? Eu acho que você trazer um pouco para você, baixar a sua ansiedade, né? Reconhecer que é de muita sabedoria a gente saber que não sabe. Né? Que a gente tem que aprender. E isso abre para a gente para aprender. Porque se eu não sei, eu vou buscar para saber. Né? Eu vou ler autores, eu vou ler quem realmente estuda profundamente disso, sabe? As estatísticas críticas sobre aquele conhecimento e tudo mais.
Eu acho que... Desculpa te cortar.
Vai lá, Marcelo.
Mas eu acho que o ponto mais importante é você saber que está tudo bem você não saber de alguma coisa.
Exato. Né? De você não saber, tudo bem. Mas nós não somos responsáveis. É até impossível. Nós, nem a inteligência artificial mais top, ela sabe de tudo.
Não,
o ChatGPT nem que muito.
Não,
né?
Pois é, se, qualquer inteligência artificial que tem hoje em dia, se você, enfim, dependendo do nível de profundidade que você vai em algum assunto, você já vê que as respostas já não estão batendo uma com as outras.
É, a inteligência artificial, esse é o problema dela, né? O que ela não sabe, ela inventa.
É. E daí a pessoa que confia na inteligência artificial, daí é um longo processo pela frente.
E as pessoas fazem a mesma coisa, né? Muita gente que não sabe, ela inventa. Né?
Pois é.
Inventa conhecimentos. E elas criam essas hipóteses, às vezes, para corroborar aqueles pensamentos que não tem nada a ver, sabe? E bota estatísticas, às vezes, já vi estatísticas sendo usadas de maneira errada, sabe? Que não tem nada a ver aquilo ali. Então, quando a gente coloca esse Dani Kruger, é importante isso para o nosso tempo, porque a gente vê isso no nosso cotidiano.
Sim.
Né? Principalmente nos influenciadores, sabe? E nas pessoas de opinião que discutem, sabe? Eu já vejo pessoas assim que não têm conhecimento de nada. E elas discutem com, às vezes, PhD sobre o assunto.
Pois é.
Né? Discutem sobre floresta, sobre agronegócio, sobre planetas, sobre inteligência artificial,
sim,
mecatrônica. Discute sobre astrologia.
Astrologia, eu acho que é um dos mais existem.
É, né? Discutem sobre saúde física, discutem sobre dietas, sobre medicações. Sobre, nossa, é tanta coisa que as pessoas discutem, né, e trazem isso como se elas conhecessem o princípio de como funciona. Economia,
sim,
né, política,
sim,
sabe?
Djalma, só uma última pergunta para encerrar.
Vamos lá.
Existe alguma forma de prevenir isso?
Eu acho que uma das coisas é essa que nós estamos fazendo, falar que isso existe um efeito, porque faz as pessoas pensarem. Né? Que a gente consegue enxergar o efeito Dani Kruger nas pessoas, mas a gente tem que enxergar na gente.
Sim.
Sabe? Eu acho que a partir do momento que você enxerga para você mesmo, a gente fica muito mais cauteloso com algumas informações nossas.
Ah, sim.
Né? Eu acho que isso ajuda. Né? E sabemos que, por exemplo, que a gente vê que muitos adolescentes, meninos e meninas, eles têm certeza sobre a vida. Pessoas mais velhas têm a incerteza como caminho. Né? E tudo bem. Certo? O que a gente sabe nas pessoas mais jovens, que a vida vai ensinar. O problema das pessoas mais velhas que se fecham no efeito de Dani Kruger é que elas vão ficar isoladas.
Sim.
Porque aquele conhecimento dela, quando cair, cai o mundo dela, que às vezes se firmam naquele tipo de conhecimento.
Sim.
Né? Isso vai para religiões também, para tudo.
Ah,
né?
Sim.
Jesus voltando, é uma crença, né?
Sim.
Você não volta. Né? Entendeu? Teve pessoas que já venderam casa no ano 2000, que
sim,
né? Porque era o fim do mundo.
O
né?
apocalipse.
O apocalipse que não aconteceu.
Pois é.
Né? Então, assim, existem crenças que são colocadas ali que são perigosas para as pessoas, né? Que elas sim. caem no ridículo. Como houve a questão da vacina. Então, as pessoas às vezes, eu boto a vacina porque a vacina foi bem importante há pouco tempo, né? Você vê que essas pessoas hoje, até hoje, tem pessoas que ainda falam mal da vacina, mas sem argumento nenhum.
Sim.
Porque tem medo.
Né?
Né? De vacinar filhos, e aí, doenças voltando, situações acontecendo, né? Surto disso, surto daquilo. Porque as pessoas simplesmente têm medo. Aí você fala, mas tem medo de quê? Ai, porque uma médica me falou que faz isso. Sabe? Então, isso que tem que acabar. E aí, eu acho que as organizações de medicina, os sindicatos, né, que tem, medicina, os conselhos de medicina, deveriam de caçar esse tipo de informação que é dada por médicos, sabe, de remédios e que não funcionam e tudo mais. E aprimorar mais os estudos, né, as pesquisas em cima disso. Né? Divulgar melhor, centros de pesquisa, né, divulgando. Tá bom? Acho que o efeito Dani Kruger falando quase tudo, né? Então, trabalhar a humildade de conhecimento, isso é muito importante. Mas não sabemos de quase tudo, né? E sabemos só uma partículazinha de cada momento. Então, isso faz com que a gente consiga estarmos mais abertos ao conhecimento, estarmos mais humildes com os conhecimentos, sabe? E quando eu falei conhecimento, não é só o conhecimento intelectual, o conhecimento também da vida, né? Das vivências das pessoas, a gente fica mais aberto para isso, tá bom? Então, até a semana que vem. A semana que vem vai ter reprise, sabe, Zé? Semana que vem eu não vou estar aqui, nós vamos fazer a reprise do programa. Então, se você quiser ouvir algum programa que nós já falamos, nós vamos reprisar. E na outra semana estarei aqui para a gente fazer o fechamento do programa desse ano, né? O Mente Aberta 2024. Ok? Muito obrigado pela presença e audiência de vocês, tá bom? E qualquer pergunta me faça aí que eu respondo logo depois. Obrigado, Zé.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.